Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
O quanto você acha que é difícil apagar completamente a existência de alguém no mundo? Ou até mesmo a sua existência no mundo? O caso de hoje, gente, ele parece coisa de filme e deixa até hoje muitas pessoas curiosas, inclusive eu. Sou mega curiosa com esse caso, eu não consigo entender como isso aconteceu. E a gente realmente fica se perguntando, mas como? Você entra num labirinto, você não acha respostas para esse caso. Então se prepara, porque o caso de hoje é um daqueles que a gente fica se questionando sobre tudo e sobre todas as possibilidades. Então vamos lá, em 2009, a polícia de uma pequena vila da Irlanda chamada Rosses Point recebeu um chamado para praia e parece que um homem foi encontrado sem vida na areia e ele parecia ter se afogado. É o que a galera achou, assim, na primeira vez que viu. Eles começaram uma investigação para poder descobrir o que teria acontecido e quem era aquele homem, né? Mas acontece que isso seria muito mais difícil do que eles poderiam imaginar, já que eles foram descobrindo que esse homem, ele apagou todos os seus rastros nos dias anteriores, incluindo, gente, até o seu nome verdadeiro. E ele usou, né, o nome falso de Peter Bergman. E também deixou aí a dúvida. Seria ele talvez um agente secreto ou talvez só um homem escondendo um passado aí, um passado cheio de coisas obscuras? Aqui é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Pra quem ainda não me conhece, vai lá no meu Instagram, arroba Erika com K, Mirandas, com S no final. E por lá eu tô sempre postando atualizações, novidades, qualquer coisa assim que acontece na hora eu vou lá e posto. E também tenho do Casos Reais, que é arroba Casos Reais Oficial. E por lá eu também sempre posto nos dois perfis. E se você gosta muito do nosso podcast, é muito importante que em qualquer plataforma que você esteja escutando ou assistindo a gente, você deixe um comentário ou interaja aí nos nossos enquetes. Dê um like, se inscreva, é muito importante, porque assim a plataforma consegue entender que você gosta do nosso conteúdo e assim entrega mais para vocês. Se você ainda não reparou, se você escuta a gente no Spotify, agora a gente tem os nossos episódios disponíveis sem anúncios. Então é só você pagar ali um valor simbólico que você consegue assistir nossos episódios sem anúncio. Vocês que reclamam, ai, tem muito anúncio, tem muito anúncio. Gente, é o jeito que o criador de conteúdo monetiza, então apoia aí. Começa a dar um valor ali só para poder ajudar a gente. E aí você consegue também assistir e escutar o podcast no Spotify sem anúncios, tá bom? Todas as informações sobre esse caso, eles foram tiradas de fontes oficiais, como reportagens do jornal The Irish Times e também do documentário Os Últimos Dias de Peter Bergman, que foi publicado na Aeon Video. Agora, vamos para o caso dessa semana. E esse é o caso do Peter Bergman. Era 16 de junho de 2009, perto das 6h45 da manhã. Um homem chamado Arthur Kinsella e o seu filho adolescente Brian, eles corriam pela praia da vila de Rosses Point, na Irlanda. Essa região, Rosses Point, tem só 880 habitantes e é bem o que a gente pode imaginar de uma vila irlandesa. São vários campos verdes e casinhas coloridas bem de frente para o mar. Estou aqui botando foto para vocês verem. O Arthur e o Brian, eles estavam correndo pela praia, treinando para um triatlon, quando algo estranho ali chamou a atenção dos dois. Essa coisa estranha era um homem caído entre areia e ali numa das pedras, na beira do mar. Primeiro, assim, a primeira reação dele, você não imagina que é um homem, né? Eles pensaram que poderia ser um manequim. Mas conforme eles ali chegaram perto, eles perceberam que era uma pessoa e uma pessoa já sem vida. O homem, ele era branco, magro, e ele aparentava ter uns 60 anos. Ele tinha cabelo branco, bem curto, e também usava um calção de praia roxo e uma camiseta azul. Ele também tinha quase 1,80 de altura e olhos azuis. Algumas outras peças de roupa dele e um sapato com meias dentro estavam espalhadas ali ao redor de algumas pedras. Mas não tinha mala, nenhum documento e nenhum celular. Arthur e Brian, eles não sabiam quem era aquela pessoa, quem era aquele homem, mas eles rezaram por ele, como a primeira coisa que eles fizeram quando eles encontraram o corpo, eles rezaram como uma forma de respeito e chamaram a polícia de Sligo, que é uma cidade maior que fica só uns 10 minutos ali da vila onde eles encontraram. Os policiais, eles logo chegaram e eles começaram a investigar a cena. E de cara, a causa da morte já parecia um afogamento. Faz muito sentido, né? E ele teria falecido só algumas horas, pelo que os policiais conseguiram determinar ali na hora. Então, o corpo ele foi levado para um médico legista e os seus pertences também foram recolhidos. O legista do caso, ele chamava Clive Kilgallen, e ele descobriu várias coisas interessantes. Os dentes do homem, eles eram bem cuidados e mostravam que ele já tinha passado por vários tratamentos dentários, tendo até um dente de ouro. O legista ainda tentou descobrir a identidade desse homem pela arcada dentária, mas nada foi encontrado. A aparência do homem desconhecido, no geral, era muito bem cuidada e as roupas que ele usava eram de boa qualidade. Mas uma descoberta do legista trouxe a primeira teoria para aquela morte. O corpo apresentou câncer de próstata e também tumores ósseos, além de sinais de algum problema cardíaco no coração. O legista também descobriu que não tinha nenhum resquício de remédios no corpo, o que era muito estranho para alguém que tinha várias doenças sérias e que precisavam de tratamento para aquele estágio onde ele estava, no câncer principalmente. E pensando nisso, a possibilidade de que o homem teria tirado a própria vida era grande. Ele teria se livrado das suas coisas e entrado no mar, sem a intenção de sair de lá vivo, né? É o que parecia. Mas isso era contrariado por um único motivo, porque a morte dele não, a causa da morte não era afogamento. O Dr. Clive, ele fez anotações que diziam que o corpo não tinha nenhum sinal de afogamento por água salgada. E por causa disso, ele acabou dando a causa da morte como ataque cardíaco, já que o coração dele realmente apresentava problemas. Além disso, não tinha nenhuma outra lesão no corpo ou algum sinal de luta para que fosse levantada a hipótese de um crime. E para poderem conseguir ali avisar para a família daquela pessoa, a polícia começou a tentar descobrir mais sobre a identidade do desconhecido. E a partir daí eles deram início a um dos maiores mistérios da Irlanda, e eu diria também que do mundo, né? Para começar, a polícia não achou nenhum documento no corpo ou na praia. A região onde ele foi encontrado foi revirada naquele dia e nos dias seguintes, e não foram encontrados, gente, nenhum objeto, carteira, celular, nada, nada que pudesse de fato ajudar a identificar esse homem. Bom, o que eles tinham e que eles tinham encontrado ali eram os pertences que estavam com ele: um sapato preto social, tamanho 44, feito na Alemanha, uma jaqueta preta de couro, calças azul marinho, um suéter sem mangas e um cinto da Itália. Como a gente disse, né, coisas de qualidade. Ele estava realmente vestido com coisas de qualidade. Nos bolsos da calça e da jaqueta tinham 140 euros em notas. Algumas moedas, lenços em um envelope, aspirina distribuída na Alemanha, band-aids e uma barrinha de sabonete de hotel, que depois foi descoberto que não era feito na Irlanda. Ou seja, provavelmente era de um hotel de algum outro país. Algo que fez os detetives estranharem era que todas as etiquetas das roupas tinham sido cortadas, tanto as etiquetas no corpo dele quanto das roupas caídas na praia. Gente, esse caso me lembrou muito do caso Somertown, aquele homem de Somertown. A gente já trouxe aqui no podcast. Se vocês procurarem aqui, se escreve S-O-M-E-R-T-O-N. E se vocês jogarem isso aqui no podcast Casos Reais, vocês vão encontrar esse outro caso que a gente já falou sobre e que, gente, me parece quase que idêntico. Só que esse aconteceu na Austrália. E esse homem de Somertown também foi encontrado na praia e ele também tinha tirado as etiquetas das roupas. E isso torna com que tudo seja mais difícil, porque você não sabe de onde é aquela roupa. Então, você às vezes vai saber, por exemplo, eles sabiam que era da Itália porque aquela roupa estava com alguma coisa, aquele cinto estava com alguma coisa escrita Made in Italy. Mas você não tinha, por exemplo, o nome da marca, esses detalhes assim que podem te ajudar a tentar entender qual a área que ele frequentava. Enfim, só como um contexto aí para vocês, para quem talvez já assistiu esse caso do Somertown e tá lembrando que lembra muito esse, né? Os detetives ainda tentaram procurar por ele em um banco ali de pessoas desaparecidas, mas nada foi encontrado. Então eles começaram a perguntar pela praia, boca a boca, né? Já que aquela vila era muito pequena. Os moradores se conheciam e também saberiam identificar uns aos outros. Nessas conversas com os moradores, os detetives descobriram algumas coisas interessantes. No dia anterior, 15 de junho, umas pessoas viram um homem na praia bem tranquilo e caminhando. E com vários relatos de testemunhas e puxando vídeos de câmeras de segurança das principais ruas ali da cidade, em pouco tempo a polícia conseguiu avançar na investigação. O homem misterioso estava hospedado no Sligo City Hotel. E lá eles finalmente descobriram um nome, Peter Bergman. Nas câmeras, era possível ver um homem branco e alto, de cabelos brancos e usando óculos. O hotel não exigia identidade para que alguém entrasse lá e fizesse check-in, né? Mas, usando ali o nome, que foi o que ele deu quando ele fez o check-in, os detetives identificaram que o sobrenome Bergman, com dois N, era mais comum na Áustria. E o que confirmava isso era um endereço que o Peter anotou junto com o nome dele. O endereço era Einstettersen 15, número 4472, na cidade de Viena, na Áustria. Então a polícia irlandesa entrou em contato com a polícia austríaca, mas não tinha nenhum homem com aquele nome e características parecidas no banco de dados da Áustria. Para piorar, quando eles tentaram rastrear o endereço que ele tinha dado quando ele entrou lá no hotel, junto com o nome, eles viram que ele simplesmente não existia e era só um terreno baldio, vazio. O recepcionista, a dona do hotel e mais algumas testemunhas na cidade, de Sligo, disseram que o homem falava inglês com um sotaque e que lembrava um sotaque alemão ou austríaco. E como ele tinha uma aspirina distribuída na Alemanha nos bolsos quando ele morreu, fazia bastante sentido que ele talvez ali fosse da Alemanha, né? Porque da Áustria a gente não encontrou nada que conectasse, mas talvez da Alemanha. Então avisos internacionais foram emitidos, mas nenhum país comunicou que tinha um passaporte de um homem com aquele nome e aquelas descrições físicas. Bom, gente, a partir daí, os detetives eles refizeram os passos de Peter desde a sua chegada no hotel, que aconteceu no dia 12 de junho de 2009, 4 dias antes dele ser encontrado sem vida. Assim, eles chegaram à seguinte reconstrução dos fatos. No dia 12, uma sexta-feira, entre as 2:30 e 4 horas da tarde, o Peter ele foi visto em câmeras de segurança da rodoviária de Londonderry. Ele carregava uma mala de mão preta e uma bolsa grande em um dos ombros. Ele também estava vestido de camisa social, uma calça azul, jaqueta de couro preto e sapatos pretos. Mais tarde, essas roupas foram até identificadas como da CIA. As roupas que ele usava não condiziam muito com a época do ano, já que era verão na Irlanda e ele estava de jaqueta de couro. Mas pelo que as testemunhas disseram, ele parecia ser bem formal. Então talvez ele pudesse estar ali a trabalho, ou às vezes é o jeito que ele gostava de se vestir. O Peter, ele embarcou em um ônibus para o destino da cidade de Sligo e chegou às 6:30 da noite. Ao chegar, ele pegou um táxi, mas ele não passou nem 5 minutos no carro e já desceu. Ele tentou reservar um quarto num hotel que já estava cheio, já que era verão. Então, ele foi até o Sligo City Hotel e reservou o quarto 705. E ele pagou adiantado em dinheiro por 3 noites. Ele dormiu no hotel e no dia seguinte, 13 de junho, desceu do seu quarto, tomou café e saiu do hotel, sendo visto por várias câmeras da cidade. Esse dia mostra algumas ações do Peter que deixariam ali uma dúvida enorme de quais eram as suas intenções. Às 11 da manhã, ele foi visto por câmeras de segurança no correio, onde ele comprou selos e adesivos para cartas. Mas algo muito estranho é que a polícia irlandesa nunca encontrou para quem e para onde essas cartas foram enviadas. E se é mesmo que elas foram enviadas, né? Os correios de Sligo têm caixas de correio do lado de dentro e do lado de fora do prédio. E também vale dizer que tem câmeras em um só desses lados da entrada do prédio. Então o Peter, ele podia facilmente ter entrado pela outra porta. Só que uma coisa muito estranha aconteceu quando a polícia pediu para os correios as gravações dessas câmeras. Um dos funcionários fez um download ali, né, baixou as gravações para mandar para a polícia. E quando os policiais eles foram apertar o play, eles descobriram que o vídeo sofreu um erro quando ele foi baixado ali do sistema dos correios para o HD. Mas quando a polícia voltou até os Correios e pediu para que eles, né, passassem essas gravações para o HD mais uma vez, porque a última tinha sido interrompida, adivinha, gente? As gravações, elas não existiam mais no sistema dos Correios. É claro que isso é possível acontecer, né? Pode acontecer erros, problemas, enfim. Mas vamos combinar que é um pouquinho estranho, né? Uma coincidência bem grande de acordo com tudo que estava acontecendo nesse caso. Depois da sua visita ao Correio, as câmeras da rua mostraram que o Peter voltou ao hotel e alguns minutos depois ele foi visto saindo novamente, caminhando pela cidade, carregando sacolas roxas de plástico, cheias. Mais tarde, quando ele voltou para o hotel, já não tinha mais as sacolas, ou seja, ele tinha se livrado delas pelo caminho. Essas sacolas também nunca foram encontradas, até mesmo nas latas de lixo pela região. E coincidência ou não, ele se desfez delas em um lugar que não tinha câmeras, porque nenhuma câmera nas principais ruas mostrava esse momento dele jogando fora a sacola, a bendita sacola. Já no hotel, ele sempre era pego nas câmeras do hall, do restaurante ou fumando do lado externo. Vários funcionários se lembravam dele e disseram que o Peter era sempre simpático, mas muito reservado. A gerente do hotel ainda contou em um documentário sobre o caso que, nesse dia, uma das camareiras não conseguiu entrar no quarto do Peter para poder arrumar e ele também não respondia para abrir a porta. Então, ela estava ali batendo e ninguém respondia. Então, a gerente foi até o quarto, bateu na porta, né? Não teve resposta também e ela usou a sua chave para destrancar. E quando ela abriu o quarto, ela viu o Peter parado, assim, com uma expressão de surpresa. E parecia que ela tinha dado um susto nele. Ela disse que na hora que ele percebeu que era a gerente do hotel, ele parecia um pouco aliviado, talvez por ser ela e não alguma outra pessoa. Será que ele estava ali se escondendo de alguém? Será que ele estava com medo de que alguém teria o encontrado? Algo do tipo? Não sabemos. Ela também disse que a expressão de surpresa dele foi tipo quando você pega alguém fazendo algo de errado. Nos próximos dias, ele se tornou um rosto conhecido no hotel, sempre descendo para tomar café da manhã e voltando para o quarto mais 8h30. E por mais estranho que fosse, sempre com roupas sociais. No dia seguinte, 14 de junho, era um domingo, e o Peter aparece na câmera de segurança da entrada do hotel. A gravação mostra que o Peter foi entregar as chaves para dar uma volta. Ele está mais uma vez segurando outra sacola roxa de plástico e muito quieto, andando de um lado para o outro e olhando no relógio do pulso, como se ele tivesse um compromisso. E naquela época, a gente não olhava para o relógio do pulso porque era um smartwatch que tem notificação do iPhone, não. Era um 2009, era realmente relógio, né? Não tinha o Apple Watch. Enfim, depois disso, ele deixa as chaves no balcão e sai mais uma vez, de novo, com a sacola roxa. E quando o Peter aparece de novo em alguma câmera da cidade, ele já não está mais com essa sacola e aparece no único ponto de táxi Desligo. Lá, nesse ponto de táxi, ele chama um carro e o taxista chamado Jared Higgins, ele conversa um pouco com o Peter. Nisso, o Peter fala que ele é da Áustria e ele pede para o Jared levar ele para uma praia tranquila que ele queria nadar. O taxista, então, levou ele até a vila de Rosses Point, onde mais tarde o corpo foi encontrado. E chegando na praia, o Peter nem desceu do carro, ele só olhou a praia e, parecendo ali satisfeito, ele pediu para o Jared deixar ele num ponto de ônibus. O taxista diz que ainda deixou um cartão com ele, caso ele precisasse de um táxi para voltar. Algo importante de falar aqui, de mencionar, é que o Peter nunca teve nenhuma conversa significativa com alguém, né? Aquela conversa que você fala sobre coisas da sua vida, que você conta histórias, que você fala alguma coisa que tem alguma informação com alguém, né? E a maior conversa que ele teve, de fato, foi essa do taxista, o máximo que ele teve. Ele sempre falava o básico com os funcionários do hotel e não interagia com hóspedes ou pessoas na rua. Na segunda-feira, dia 15, ele foi até a recepção e pediu por uma hora extra de check-out, porque ele precisava resolver algumas coisas. E mais uma vez, ele saiu do quarto carregando uma sacola roxa e voltou para o hotel sem essa sacola. Ele desceu de novo para a recepção um pouco depois de 1h da tarde e ele carregava 3 coisas com ele: a mala de mão, a bolsa de ombro e mais uma sacola roxa de plástico. Depois de sair do hotel, ele foi até a rodoviária de Sligo. E uma coisa curiosa é que, chegando nessa rodoviária, ele foi pego numa câmera só com 2 bolsas: a de ombro e a sacola roxa. Ou seja, no meio do caminho, ele ainda se livrou da mala preta de mão, sem que nenhuma câmera conseguisse gravar, né, registrar. É claro que essa mala também foi muito procurada pela polícia irlandesa, mas nunca foi achada. Na rodoviária de Sligo, ele foi até uma cafeteria onde ele pediu um cappuccino e um sanduíche, e ele sentou numa mesa. Na câmera dá para ver que tinha um outro homem sentado perto dele, mas eles não interagiram em nenhum momento. O Peter, ele ainda tirou um papel do seu bolso, uma caneta, e ele escreveu ali um bilhete. Depois disso, ele rasgou esse papel, de acordo com testemunhas ali daquele momento, e ele teria jogado esses pedaços de papel numa lata de lixo. E como as gravações da câmera elas só foram vistas pela polícia 3 dias depois da morte do Peter, eles já não conseguiram mais recuperar o bilhete rasgado, né? Porque essa lata de lixo da rodoviária, claro que já tinha sido esvaziada, né, gente? Era como se até isso o Peter tivesse previsto ou organizado, né? Não deixem de beber água, gente. Vou aqui abrir minha aguinha com gás. Para aí, se você estiver escutando, bebe uma aguinha também. É sempre bom lembrar que já estou ficando com a garganta seca e não é bom. Quem aí adora água com gás? Eu amo. Então, às 2h20, ele pegou um ônibus até a vila de Rosses Point. O motorista do ônibus que ele pegou se chamava Paddy. E ele conta que o Peter pediu por um bilhete só de ida. É um caminho bem rápido e às 3 horas da tarde ele já estava na praia da vila. Várias pessoas da cidade viram ele caminhando pela areia. O Peter, inclusive, cumprimentou pelo menos 16 pessoas que deram um depoimento ali dizendo se lembrar dele. 2 mulheres chamadas Fiona e Eileen dizem-se que se lembram muito bem do Peter porque ele era o único de roupa social na praia, né? Como não lembrar? Eileen, ela ainda contou que ele carregava um jornal debaixo do braço e ficou bastante tempo andando pela praia, já que elas andaram também por um bom tempo. E quando elas estavam indo embora, elas perceberam que ele ainda estava lá caminhando. Ou seja, ele caminhava, ele ia, voltava. Já um casal chamado Dermot e Paula Lahiffe disseram que também estranharam esse homem de roupa social na praia. Eles dizem que viram ele andando bem na beira da água com as calças dobradas até os joelhos. E ele parecia distraído, com as mãos nos bolsos. Um homem chamado Kevin disse que à noite ele estava caminhando com uma namorada na praia às 10h30, quando eles decidiram ir embora, porque já estava bem tarde. E para ir embora, tinha uma escadinha de madeira que levava da areia até a rua. Ao mesmo tempo que Kevin e a namorada subiam essa escada, indo embora da praia, o Peter estava descendo, chegando de novo na praia. Ele diz que ele e a namorada cumprimentaram Peter, mas ele não respondeu e só balançou a cabeça. O Kevin ainda disse lembrar muito bem porque o Peter estava de roupa social e jaqueta preta. E também porque ele se lembra de que eram 10h30 da noite, ou seja, um pouco tarde para um passeio na areia, né? Ainda existe um depoimento de uma mulher que passou pela praia às 11h50 da noite e ela diz que viu um homem de roupa social com uma sacola roxa na mão, andando na beira da água. Então, gente, ele ficou muito tempo naquela praia, caminhando, passeando. Muita gente viu ele, é por isso que tem tantas testemunhas e tantas pessoas que cumprimentaram ele e falaram e se lembravam muito bem. Ela ainda diz que ele estava sozinho. Essa mulher provavelmente foi a última a ver o Peter com vida, ou seja, em algum momento da tarde, o Peter saiu da areia, ele foi até a vila e às 10h30 ele voltou para a praia. O que aconteceu com ele entre meia-noite até amanhã do dia 16 se tornou um mistério, assim como a sua identidade. O homem chamado Arthur, que encontrou o Peter na manhã seguinte, diz que toda manhã ele saía para caminhar e às vezes ele nadava com o seu filho Brian, como eles tinham feito naquela terça-feira que eles encontraram o Peter. Ele diz que só viu o corpo do Peter quando a névoa tinha baixado na praia e também diz que ele e o filho rezaram pelo Peter até a polícia chegar, como a gente já falou. Desde o momento em que o Peter foi encontrado pela polícia, os detetives colocaram o DNA dele em vários bancos de dados na Europa. Eles também tiveram ajuda de detetives de outros países e divulgaram uma reconstrução digital do Peter Bergman. Em todo esse tempo, ninguém nunca procurou as autoridades para identificar o Peter ou dizer, talvez, se conhecia ele de alguma forma. O Peter, ele não deixou nada para trás no quarto de hotel, que foi bastante investigado. Entre algumas coisas que a polícia nunca encontrou estavam os óculos do Peter, os selos do correio, a camisa social que ele usava no dia que ele foi visto pela última vez, a mala preta de ombro e as sacolas roxas de plástico. A polícia também fez buscas no mar para procurar essas coisas, mas nenhum mergulhador encontrou nada. Os detetives irlandeses acreditam que o Peter planejou cada passo seu em Sligo para poder se livrar de itens pessoais e depois tirar a própria vida. Eles acreditam também que o Peter ficava levando itens pessoais nas sacolas roxas para fora da cidade de Sligo. Eu já falei que elas foram procuradas em latas de lixo, mas as buscas foram muito além. O detetive John O'Reilly, um dos responsáveis por essa investigação, disse que eles procuraram as sacolas roxas não só nas lixeiras, como nas casas, jardins, terrenos baldios, estacionamentos e até no lixão da cidade, mas eles não encontraram nem uma sacola. O John também diz que eles acreditam que o Peter tinha estudado mapas da cidade, ou que ele talvez já conhecia a cidade, porque ele sempre parecia saber onde estava indo, sem parecer perdido, ou sem pedir instruções para outras pessoas, ou na internet, ou nada do tipo. E como eu já falei, ele também sabia exatamente onde as câmeras da cidade não pegavam, já que ele descartava as sacolas roxas em lugares estratégicos e muito bem escondidos. Pelas gravações das câmeras, dá para ver que ele também andava determinado, sem olhar muito para trás. Ou seja, ele não ficava conferindo se ele estava sendo seguido, nem nada do tipo. E caso você já tenha se perguntado, ele nunca foi de fato seguido nas câmeras. Nunca parecia ter alguém indo atrás dele. E também nunca apareceu acompanhado e nem falando no telefone. 3 meses depois da sua morte, no dia 18 de setembro de 2009, a investigação ainda não tinha revelado nada da sua identidade. E o Peter foi enterrado no cemitério Sligo em uma lápide anônima. No funeral tinham 6 pessoas, alguns funcionários do cemitério e da polícia. 6 anos depois, em 2015, o jornal francês Le Monde fez uma reportagem sobre o caso. Nessa reportagem, eles dizem que chegaram a falar com autoridades austríacas, já que tinha ali uma grande suspeita de que o Peter realmente fosse da Áustria. Mas nessa reportagem, os jornalistas franceses receberam uma revelação. As autoridades da Áustria disseram que a polícia irlandesa nunca fez um pedido oficial para pedir informações para o caso. O Le Monde também disse que a polícia internacional, a Interpol, nunca agiu diretamente no caso, porque ele não se encaixava em um caso de pessoa desaparecida ou procurada, né? Porque um país precisaria emitir um alerta de desaparecimento para a Interpol agir. Nesse caso, nenhum país sabia a nacionalidade ou o nome verdadeiro do homem para poder emitir esse alerta. Até a data desse episódio aqui, gente, quem está gravando, fevereiro de 2024, o homem anônimo que usou o nome falso de Peter Bergman não foi identificado e ninguém sabe de fato o que aconteceu com ele. O DNA está guardado até hoje, mas até hoje não conseguiu revelar nenhuma informação concreta sobre a sua identidade. Qualquer informação sobre o caso do Peter pode ser dada para a jornalista Rosita do jornal The Irish Times no e-mail que eu estou deixando na descrição. Bom, agora vamos para as teorias. Vocês gostam das teorias e esse caso é um daqueles que tem milhões de teorias, né? Por mais que exista ali uma enorme discussão sobre esse caso na internet, eu vou falar das 3 principais teorias, né? As mais importantes e mais faladas. A primeira é a teoria que a polícia irlandesa mais acredita, que o homem anônimo seria um homem comum e muito inteligente que estava doente e resolveu limpar os seus rastros antes de tirar a sua vida. Nessa teoria, o Peter era um homem que queria escolher como iria partir do mundo, e por isso ele escolheu uma data e um lugar. Ele também teria planejado de forma detalhada cada passo seu antes de partir, intencionalmente montando ali um grande mistério. Talvez criar todo esse mistério fosse o seu objetivo. E ao chegar ao mar, ele teria tido um ataque cardíaco que resultou ali na sua morte. Ele talvez ainda teria entes queridos e teria comprado esses selos, né, dos correios para mandar cartas se despedindo. Mas se ele chegou a mandar ou não, a gente já sabe, é uma grande dúvida. Algumas coisas que prejudicam essa teoria são: a ausência das cartas, a morte súbita que parece muito conveniente ali naquela situação, e o fato de que se o Peter tinha algum ente querido, como ninguém, depois de tantos anos, foi a público identificar ele, né? Essa questão da morte é muito importante a gente falar, porque se ele estava planejando a morte dele, como é que ele teve um ataque cardíaco, sabe? Ataque cardíaco você meio que não planeja ter, né? Não que eu saiba, se tiver algum médico aí que possa me dizer o contrário, você me fala. A segunda teoria diz que sim, tudo foi planejado, mas que o Peter teria feito tudo aquilo para se esconder. A sua identidade não podia ser descoberta por algum motivo que não sabemos. Talvez ele fosse um fugitivo, talvez um agente secreto ou até um criminoso. De qualquer forma, ele calculou todos os seus passos para que ninguém descobrisse que era ele. E por fim, ele tirou a própria vida no mar. Comprar selos para as cartas, nesse caso, podia ser só uma forma de confundir a polícia ali na investigação, assim como outras ações que ele teve. Isso também explicaria o porquê ele não fazia tratamentos para as doenças sérias que ele tinha, né? Talvez ele não pudesse se registrar em algum hospital para não ser pego ali por alguma autoridade. Nessa teoria, a polícia poderia de alguma forma ter encoberto alguma pista de propósito ou deixado de revelar alguma coisa na mídia, caso ele fosse um agente especial ou um criminoso. Eu acho que se ele fosse um criminoso não seria o problema, não. Eu acho que se ele fosse um agente especial, sim. E vamos para a terceira teoria, que é a de um crime. Nessa teoria, o Peter realmente precisaria ser um fugitivo ou agente secreto, fugindo de alguém ou se livrando de alguma coisa importante, no caso, das sacolas roxas com um conteúdo ali misterioso. Essa pessoa ou grupo teria tirado a sua vida e feito ao máximo para parecer que se tratava de um suicídio. São muitas possibilidades e parece aquele tipo de mistério que vai ficar para sempre sem respostas. O que vocês acham, gente? Deixa aqui embaixo nos comentários, por favor. Vocês acham que o Peter tirou a própria vida? Ou talvez ele foi vítima aí de um crime ultra secreto, né? Um crime mega sigiloso. Então agora chegou a hora da minha opinião e chegou a hora da opinião da Mari. Então vamos ver a minha opinião agora. Esse é o momento que a gente fala o que a gente acha, não o que é baseado em fatos. Então aqui é o achismo, tá? Aqui é o lugar, é a parte que eu abro pro achismo. Então bora lá que eu vou dar minha opinião. Bom, gente, vocês estão aí agora querendo saber minha opinião, que eu sei, né? Então, quando chega ali na hora do ataque cardíaco, eu até fiz pesquisa na internet, não consegui encontrar nada sobre se é possível a gente conseguir gerar um ataque cardíaco proposital. Eu tava pesquisando isso na internet. Se eu tiver algum médico aqui que consiga me responder essa informação, eu adoraria. Mas eu pesquisei, e claro que ataque cardíaco tá muito ligado ao estresse. Então, quando a pessoa tem ali algum estresse, alguma coisa muito forte, emocional, você pode ter um ataque cardíaco. Porém, eu não sei se dá pra gente provocar isso. Eu não consegui encontrar nada que falasse que dá pra provocar. Então, essa história dele ter programado tirar a sua vida, eu acho um pouco estranha. Eu acredito muito na segunda teoria, que é a segunda teoria que ele estaria envolvido com alguma coisa. Eu acho que ele era envolvido com algum crime obscuro, ou que ele era algum agente secreto, que ele trabalhava com alguma coisa, que ele sabia de algo, e ele estava ali trabalhando, fazendo as coisas dele, e a vida dele foi tirada por alguém. Talvez esse ataque cardíaco possa ter sido causado por alguma outra coisa, não sei. Ai, gente, não sei. Eu não sei, eu acho que ele era envolvido com alguma coisa, tem alguma coisa maior aí por trás, porque, e é muito doido, porque isso só mostra pra gente que o mundo, ele é cheio de mistérios, muitas coisas loucas acontecem todos os dias, e pessoas podem estar envolvidas em muitas coisas que a gente nunca vai saber, porque, como o homem de Somertown, gente, são muitos e muitos anos sem resposta. E eu acho que esse caso também a gente não vai ter resposta, mas eu acho que ele era envolvido sim com alguma coisa ali, que ele estava passando algum tipo de informação para alguém nessas cartas, porque não deixa nenhum rastro, como se a pessoa nunca tivesse existido mesmo, é muito estranho. Enfim, qual é a sua opinião? Quero saber a sua opinião. Essa foi a minha opinião e agora vamos também escutar a opinião da Mari, a nossa roteirista. Mari, diz aí pra mim o que você acha sobre esse caso e qual a sua teoria aí favorita.
Oi, gente, eu sou a Mari e eu vim trazer a minha opinião e algumas curiosidades sobre esse caso super misterioso. Se o Peter tirou a própria vida ou se foi um crime, o fato é que tudo nesse caso foi muito calculado. Para mim, o que mais dificulta a ideia de um suicídio é o sumiço das sacolas e dos selos que ele comprou no correio. E a causa da morte também, porque eu fiquei simplesmente chocada quando eu descobri que não era afogamento. Porque, gente, como raios ele ia causar uma parada cardíaca nele mesmo, né? Essa morte súbita, depois de tudo que ele fez de suspeito nos dias anteriores, podia até gerar ali uma teoria meio sobrenatural, né? Porque parece muito uma coisa de filme. Esse caso me deixou muito curiosa e tentando pensar no que eu acreditava, porque eu fico muito em dúvida com todas as teorias. Mas eu acho que ele não teria feito tudo o que ele fez se ele não tivesse algum segredo, alguma coisa muito séria para esconder do seu passado que ninguém pudesse saber. E aí, se tem mais alguém envolvido nessa história ou não, eu acho que a gente realmente vai ficar nesse mistério. Uma coisa que eu concordo bastante é uma fala de um sargento de Sligo. Ele se chama Terry McMahon e ele participou bastante do caso e depois deu uma entrevista para o jornal The Irish Times falando sobre isso. Ele diz que o Peter teria algum tipo de treinamento. E aí ele fala, abre aspas, ele podia ser ex-militar ou ex-policial. Acho que isso se deve ao fato de, em relação às câmeras, como ele conseguir cuidar dos seus negócios sem que as pessoas soubessem mais nada dele, fecha aspas. Uma curiosidade é que esse caso é muito comparado a um caso chamado A Mulher de Sladen, que é uma mulher que foi encontrada nas montanhas da Noruega, carbonizada em metade do corpo, e os pertences dela foram achados num hotel. As roupas dela também tiveram as etiquetas cortadas para dificultar a identificação dela, e ela tinha um histórico imenso de usar nomes falsos em hotéis. Depois a polícia conseguiu achar várias identidades falsas que ela tinha criado. Ela nunca foi identificada, assim como o Peter, e o caso dela nunca foi resolvido, e todo mundo também acredita que ela era uma espiã. Depois contem pra gente lá nas redes sociais do Casos Reais o que vocês acham que teria acontecido com o Peter.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada por mais um episódio aqui do Casos Reais. Vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Casos Reais. Tchau, pessoal.